né, com jogadores que atuam em importantes europeus. De volta à Rádio Jovem Pan com Esporte em Discussão.
De América do Sul, falando de eliminatório, o Brasil sobra.
O Brasil enfrenta a Colômbia no próximo confronto. Aí, o último jogo do Uruguai com o Uruguai foi em novembro do ano passado. E será que Daniel Alves tem lugar ainda na Copa do Mundo?
Sabe essa geração que está surgindo aí? A geração que está surgindo, o nome de Gabriel Menino, Rodrigo. Eu acho que essa seleção, essa do Catar, talvez sofra um pouquinho. Vai entrar como favoritas, como a gente sempre fala aí, que o Brasil entra aí como as 5 favoritas. Até a 3, eu coloco o Brasil entre os 3 favoritos para conquistar a Copa do Mundo. Nas próximas, se for bem trabalhado esses meninos aí, porque esses meninos têm muita bola, mas muita bola.
Muito Vinícius,
eles jogam
Rodrigo.
Muito, mas muito. O próprio menino nada daqui. Ah, o Gabriel
Patrick,
Menino.
Os 3 porquinhos
cara, o Patrick, Danilo. Pô, é um timaço.
Olha, cada um é cada um. Mas eu, se sou eu que tô pra decidir, entre levar um jovem, tipo Gabriel Menino, com potencial enorme, ou um jogador já veterano como Daniel Alves, eu levo o Gabriel Menino. Eu.
Pra Copa, pra formar um jogador de seleção.
Pra Copa, aí, né? Não é só formar, porque ele já tem rodagem. Sim. Ele já tem uma Libertadores, já participou de seleção de base. Eu. Mas isso é uma aposta minha. Eu acho que é mais fácil o menino lá, o menino Gabriel, o menino, explodir do que o Daniel ter um nível que justifique uma ida
primeiro
dele.
Primeiro porque eu acho que o menino não tem. Vai estar mais aqui. Quando tiver a Copa do Mundo.
Também é bem provável.
Ele já não vai
estar
aqui.
O Palmeiras tá rezando pra isso.
Próxima janela, muito provavelmente, já vai estar fora.
Então. Bom, no ano passado...
Entendeu? É isso que eu coloco, pra mim.
O São Paulo chegou à última partida da fase de grupos da Libertadores contra o Binacional do Peru, já eliminado. Caminho um pouco mais fácil, parece, a partir de agora, para essa fase de grupos, que começa hoje contra o Sport em Cristal, que a gente conhece melhor agora, na matéria de Giovanni Chacon.
O São Paulo nesta terça-feira faz a estreia na Copa Libertadores e o jogo será fora de casa. O adversário, o Sporting Cristal do Peru. O tricolor vem de boa sequência de resultados, vitórias pelo Paulistão contra São Caetano, Bragantino, Guarani e o clássico contra o Palmeiras. Mas agora o patamar é maior, é internacional. O São Paulo busca o 4º título da Libertadores. E agora aqui na Jovem Pan, é hora de saber e conhecer um pouco mais sobre o Sporting Cristal. O time peruano é um dos que mais tem participações na Libertadores. No total, são 36. O Sporting Cristal tem um total de 223 jogos, 65 vitórias, 58 empates e 100 derrotas. Apenas 37,8% de aproveitamento. A melhor campanha do Cristal foi o vice-campeonato de 1997, perdendo a final para o Cruzeiro. Contra brasileiros, o retrospecto fica ainda mais desigual. São 28,3% de aproveitamento. Em 20 jogos, foram 5 vitórias, 2 empates e 13 derrotas. Na atual edição do Campeonato Nacional, são 4 jogos e 4 vitórias para o Sporting Cristal lá no Peru. O atual líder do campeonato peruano marcou 11 gols e sofreu apenas um. Esse na última partida, diante do Deportivo Municipal.
Bien, Sporting Cristal tiene en sus principales características ser un equipo con una base que viene de ser campeón el año pasado, con Roberto Mosquera en el arco. Ha reforzado sus líneas, salvo una baja, la Herrera en la delantera, goleador del campeonato con récords incluidos, más que habilitar. En todo caso, Cristal recuesta el ataque por izquierda en cuanto a la parte ya de finalización. Y en el medio, con Calcaterra, que es muy dinámico, muy mixto, marca bastante. Con González, que es un hombre de buen pie, marca menos, pero es un hombre que tiene la posibilidad de dar pases, gol. Y Tábara, que es casi un lanzador, más recostado hacia atrás, pero lanza y abre el juego en algún sector. Para este partido con Sao Paulo, se busca hacer algunas cuestiones más tácticas, justamente porque se entiende en la casa rimense que el rival, en este caso Sao Paulo de Brasil, tendrá la posibilidad de llegar como favorito.
Mas se para o São Paulo o jogo muda de patamar, para o Sporting Cristal não é diferente. Encarar um tricampeão da América não é fácil, mas também é motivo de empolgação. Há 8 anos no Sporting Cristal, o meia e capitão da equipe, Horácio Calcaterra, falou sobre a estreia da Libertadores após os bons resultados no início do campeonato peruano.
Bueno, bien, la verdad que contento con el presente. Sabemos que con no solamente estos 2 partidos, sino va a ser una seguidilla importante. Creo que este y el próximo mes va a ser complicado porque, bueno, van a haber muchos partidos seguidos, pero pero el equipo está bien, físicamente, mentalmente, estamos preparados para afrontar los dos torneos, Copa Libertadores, seguramente con muchas ganas de enfrentar a San Pablo. Es un gran equipo con mucha jerarquía, y bueno, vamos a ir a buscar el partido seguramente con nuestras armas, tratar de hacerle un partido duro a ellos también, y bueno, ojalá que sea un lindo partido y podamos conseguir los tres puntos.
Mas essa não será a primeira partida entre as duas equipes. Em 1994, São Paulo enfrentou o Sporting Cristal pela Copa Conmebol e, com o chamado Expressinho, venceu por 3-1 no Morumbi com gols de Juninho, Caio Ribeiro e Denilson. 1994 ficou no passado, agora é hora de pensar em 2021, na Copa Libertadores. São Paulo e Sporting Cristal, na próxima terça, fazem a estreia na competição. São Paulo tenta o tetracampeonato, Sporting Cristal ganhar o primeiro título. Claro que fica a expectativa para as duas equipes quanto a esse primeiro jogo dessa Libertadores.
Falado pelo Giovanni Chacon, tá tudo certo. Acabei de encontrar com ele aqui no intervalo, perguntei se tinha alguma novidade. Tem aquela quentinha do Chacon, ele falou, cara, não tem. O São Paulo vai com força máxima, é isso. Então, expectativa lá no alto. Luciano, Pablo, inclusive o Neymar, né, falou que não jogaria no São Paulo. E eu postei uma brincadeira ali, postei um stories da notícia do Neymar dizendo que negaria o São Paulo em live ontem. O Neymar foi questionado em live ontem se jogaria em clubes brasileiros.
Ah, foi na live?
Nos stories, acho que na live ele falou que São Paulo. Aí falou que jogaria no Flamengo, mostrou uma foto dele com o Flamengo. Mostrou a foto, tem foto.
Talvez embaixo.
Talvez e tal, Santos. E aí brinca.
Mas aí é bem sem noção.
Não, é hipotético. E aí ele falou não jogaria no São Paulo. E aí eu postei isso na minha rede social brincando, falei time grande incomoda e tal. E um São Paulino me respondeu, não jogaria mesmo, seria banco do Pablo. Não tem medo aqui, não.
Sentiu o golpe, meu amigo, aqui.
Eu acho. Aqui é tricolor, aqui tem problema, não. Aqui é tricolor.
Eu acho que o Neymar com 60 anos poderia jogar.
Sentiu o golpe.
60 anos. Não, você torce pra que time, Fausto?
São Bento.
São Bento, sei.
De Sorocaba.
Quem mais?
Ninguém torce.
São Bento. Olha lá.
Nenhum ser humano na parte da
Bento. São Vieira e São Bento.
Voltou o desrespeito. Eu não vou nem sentar. Antes de escutar do Flávio, que ele tá falando de São Bento.
Ninguém volta.
Não, porque eu já saí. Eu já saí da grande imprensa em que eu não podia revelar nada. Fred, eu torço pro São Paulo como qualquer torcedor de futebol. Eu tenho paixão, peraí, só pra esclarecer. Eu tenho paixão pelo futebol. E desde que eu comecei a trabalhar com imprensa esportiva e com jornalismo esportivo, eu confesso que o lado torcedor perdeu um pouco a paixão. Mas na minha época de torcedor, era no Morumbi que eu ia lá torcer.
Então vou dar uma explicação pra você. Eu vou dar uma explicação pra você. Eu tive por muitos anos o meu pai viajando.
Sim.
Viajando com Fórmula 1 por muitos anos. Normalmente quem conduz o filho nesse sentido de torcer para um, para outro, é o pai. O que que acontecia comigo? Minha família tinha parte palmeirense, corintiano. Então eu fui um moleque casaca, virava casaca. Eu era corintiano, mesmo? São Paulino,
que
palmeirense.
Vergonha,
aí o que aconteceu? Deixa eu te falar. O torcedor é o quê? Não é aquele que vai no alambrado, que fica xingando, que
não,
fica
cornetando. Não, aquele é o bandido.
Não.
Torcedor gosta
aquele
de futebol.
Mala, que fica lá, torcendo.
Tá. Então,
eu sou assim.
O corneteiro pode ser.
Eu sou assim no SIC. O único time que eu consigo torcer é o São Bento. O restante.
E é bom porque
eu gosto.
Os caras escutam, né? Você tem uma baita voz. Você e mais dois. Aí os caras escutam.
Se o Nilson vai
voz potente e mais dois.
Se o Nilson tá junto, aí compra.
Três em casa.
Mas a gente já xingou muito árbitro lá. Muito.
Eu quando vou
e o senhor também no Moisés Lucarelli.
Quando eu vou no Moisés Lucarelli, eu xingo muito a imprensa. Os caras são meus amigos.
Ali é
um inferno. Aí eu sigo os caras. O cara não olha, quando o cara olha, ele fala: pô, o nosso Renatinho tanto que eu xingava ele aí, cabeçudo, safado.
Eu trabalhei em lugar que a galera
não
vai
olhava,
na ponte,
né?
Viu?
Aí quando ele olhava.
Trabalhei em imprensa que não vai no Moisés Lucarelli.
Moisés Lucarelli eu já contei.
Tem muito a ver comigo.
Moisés Lucarelli, eu já contei história aqui.
Sabe por que isso?
Perigoso.
Sabe por que isso?
Perigoso?
Você sabe por que isso?
Por quê?
Porque em 77 foi aquela grande montagem pro Corinthians ser campeão. A Globo ajudou com... E não tinha nada a ver. A Globo fez um torneio. O Corinthians era tão coitadinho na época. Que, é verdade. Que eles fizeram um campeonato pegando todos os Corinthians do Brasil. E aí eles falaram assim, o Corinthians vai ser campeão. A Globo garante. Que era o jogo Corinthians contra Corinthians. Corinthians do Amazonas, Corinthians do Amapá, Corinthians não sei o que, entendeu? Era esse o slogan.
Tá.
Só que o Corinthians acabou sendo campeão naquela grande montagem. E aí a torcida da Ponte ligou a situação, os caras já tinham armado, já sabiam antes. Ó. Tinha nada a ver
associou
com. Não tinha nada a ver com a Globo. A Globo tinha nada a ver com isso. Mas ela tinha feito, o Corinthians vai ser campeão, a Globo garante. Como foi em cima daquele baita rolo, aquele baita esquema que armaram, aí ficou a bronca e criou essa dificuldade toda.
Torcedor do Corinthians, alô, fiel torcedor que nos acompanha, deixa sua opinião aqui pro Flávio Prado. Vamos pro intervalo na Rádio Jovem Pan rapidinho, enquanto isso você deixa seu salve aqui no YouTube. Quem sabe de cor aqui o nosso...
A de 94 era insuportável e dali pra frente virou o que virou, né? Que é isso aí que não tem nada a ver com a gente.
Bom, pela Libertadores hoje, né, os brasileiros entrando em campo, falamos do São Paulo que vai ter uma partida... Pode ser complicada contra o Sporting Cristal, mas é favorito para arrancar um pontinho ali ou conseguir a vitória. O Santos, às 7h15, um pouco antes, vai entrar em campo em casa, lá na Vila, contra o Barcelona de Guayaquil.
Tem
um
fuso horário, né, Santos?
Tem fuso?
Tem, porque eu ouvi falar que está proibido qualquer atividade esportiva antes das 8. Esse jogo é 7h15, então é fuso horário, né?
Então eu aguardo.
Se o tal do Ministério Público é tão rigoroso.
Houve uma exceção.
Então, o tal do Ministério Público é tão rigoroso, tão cheio de frufru e tal. Não, que não pode. Parou o futebol, porque. Não, com detalhe, porque esse cara aqui pode espirrar, porque pode não sei o quê. Tem que começar
do. A justificativa foi a pior, é. Porque iria ter aglomeração em casa.
Eu cheguei a ver juiz ficar esperando 7h59 para começar às 8. Mas aí eu descobri que tem fuso horário na Vila Belmiro.
Eu fiz o jogo domingo 10 da noite. Pois é. 10 da noite, pois tá? É. É o que eu sempre falo aqui. Eu adoro fazer jogo, independente do horário. A gente já fez jogo de madrugada aqui, não tem problema. Fazer, transmitir trabalho, é gostoso, eu adoro. Sim. Mas é um horário ridículo, 10 da noite, do domingo. E agora, com essa flexibilização aí, que é aquela coisa, né? Stick, push, stick, push, stick, push. Eu não vejo sentido... Os jogos das 10 da noite.
Não há sentido nenhum.
Agora, fazer seguir.
Proibido às 8
já,
da
já
noite.
Pode dar uma. Vai pra 6 horas, 6, 8.
Sim. Sabe, 10 da noite. É o contrário, cara. Não pode jogar à noite. É uma frescura. Isso aí, eles não cuidam direito de como tem que ser cuidado da pandemia e ficam com essas coisas pontuais políticas pra dar a impressão que eles estão fazendo alguma coisa. O vírus na Vila Belmiro, acho que ele não entende espanhol. Acho que é isso, o vírus, acho que ele não entende o castelhano, então pode se disfarça e tal, o Rolan e tal, ou então tem fuso horário em
Santos. Você não concorda, então, com as decisões tomadas pela minha gestão no estado de São Paulo?
Ou tem rigor ou não tem. Essa frescura de começar às 8 e agora 7h15 pode. Eu acho uma baita frescura.
A ciência tá passando então, para lá depois da Avenida Paulista. Lá,
45 minutos, tá lá o vírus não chega.
Ele tá fora, ele vai ser enganado pelo...
Bom, o Santos encara então o Barcelona de Guayaquil, o popular Guayaquil. Barcelona de Santa Catarina, como dizem alguns aí aqui no Brasil, que é o Barcelona SC Sporting Club. É um time muito forte, é o vice-líder do campeonato equatoriano. Nos últimos jogos aí, por exemplo, perdeu pro Mushuk Runa. Fui pesquisar aí alguns jogos ridículos desses times, porque a gente tem que chamar atenção do tamanho do favoritismo, eu acho, até de um Santos com jovens, com a mesma desconfiança que entrou na Libertadores ano passado, mas também com nomes como Soteldo e como Marinho, que garantem alguma segurança aí pro torcedor. Para vocês, o Santos chega com alguma confiança maior, aí venceu a Inter de Limeira na última partida?
Quer saber? Chega. Cansei de duvidar do Santos. Chega, porque, olha, toda vez que a gente fala que o Santos não vai chegar, o Santos chega. Então, dessa vez, eu vou confiar no Santos. Eu quero esperar para ver como é que o Santos vai começar. Eu continuo achando que o Santos tem um bom time, mesmo com a molecada, tem jogadores aí importantes. Não perdeu os dois jogadores mais importantes, que é o Marinho e o Soteldo, né? Continua ainda com jogadores experientes como o Pará, o Alisson, jogador importante também pro time do Santos, mas essa garotada que surge no time do Santos de maneira assim, assustadora, porque se pisca, surge um menino na Vila.
Agora é o Ângelo da vez.
É um negócio assustador o que acontece no time do Santos. Aí a gente vai falar assim, mas o Santos continua com problema de elenco. No passado também, chegou na decisão. O Santos tinha problema de elenco.
Fase, o Santos ganha 5 jogos e empata um.
Então, né? Cara, eu acho assim, teve também o Cuca, que foi pontual, foi um negócio muito importante no ano passado.
Arrumou certinho, né?
Arrumou certinho. O Cuca arrumou direitinho o time do Santos. E o Cuca, além de tudo, ele blindou o elenco, né? No momento que precisaria blindar. Então, eu não consigo falar assim, o Santos vai ser campeão. Mas eu também não consigo duvidar que o Santos vai fazer uma boa campanha na Libertadores da América. Acho que o Santos vai bem e hoje vai vencer.
Família Prado, vossas expectativas aí para Santos e Barcelona e Guayaquil?
Eu gosto do que o Santos apresentou até agora com o Ariel Rolan. Eu acho que é favorito para ganhar, mas o que você falou dos times de fora é uma realidade. O brasileiro deveria ser muito favorito, mas no campo não é o que acontece. No campo, eu acho que o jogo vai ser duro pro
Santos. Vou até corrigir, ó, Bruno. Empataram com o Mushuc Runa. Tomaram 1-0 do Deportivo Cuenca.
Sim.
Tem aí recentemente, deixa eu ver os grandes resultados do Barcelona aqui. Empate com 9 de outubro. Uma vitória sobre o Guayaquil City. Empate com Liga de Quito. Quer dizer, nenhum jogo importante eles ganharam. Independente Del Valle, empataram. Bateram Alcas, não conheço nenhum dos
eles empataram que Independente Del Valle.
O Alcas tá na Sul-Americana.
Fiquem de olho.
2-2 com a menos.
Independente Del Valle é um matador de brasileiros antigo.
O futebol equatoriano, ele, claro, o futebol brasileiro, pela grana que tem, ele tinha que atropelar os times do Equador.
Tinha que amassar.
Mas, né, na prática, não é o que acontece. Né? O São Paulo perdeu vaga pra LDU ano passado, o próprio Santos jogou com a LDU, perdeu na Vila. Que ganhou lá, mas perdeu aqui.
Ele deu pelo menos
pelo saldo. O Del Valle. Em 2017. Em
98.
Em 2017, o Barcelona tirou o Palmeiras e o Santos da Libertadores. Tirou os dois.
Mas foi um acaso.
Em 17. Chegou na semifinal, perdeu pro Grêmio.
Mas é que foi em combo. Foi em 2017.
Em 98 que o Barcelona vai à final.
Contra o Vasco.
É isso, né? Contra o Vasco.
92 fez semifinal com o São Paulo. Foi vice, acho que foi vice em 90 também pro Olímpia. Ele chega, tem duas finais, algumas semifinais, e foi semifinalista em 17. Aliás, desde 17, a Libertadores mudou, tem muito mais brasileiro argentino. O único que furou e chegou numa semifinal foi o Barcelona de Guayaquil. Porque tirou o Palmeiras e tirou o Santos. Aí perdeu pro Grêmio. Aí o Grêmio foi campeão contra o Lanús.
Rivais muito forte, Emelec.
Sim.
Independente Del Valle, LDU.
E aí, os brasileiros perdem pro Del Valle, pra LDU. Então, acho que na teoria é um jogo, pela grana, era pros brasileiros, quando pegar equatoriano, amassar, mas na prática não é isso que acontece.
Mais ou menos também, viu? A grana no Santos.
Sim,
já
também
começa...
o Santos tem problema. Acho que o Santos é favorito por estar aqui. Se fosse lá, acho que perderia pontos. Aqui,
e é uma incógnita, né? Saber como o Santos vai jogar.
Sim.
A gente duvida, né? Assim,
contra o São Lourenço mesmo, ele jogou um grande primeiro tempo e um segundo tempo, porque ele tomou um sufoco tremendo. Eu acho que o Santos, esse grupo do Santos não é fácil. É um grupo duro esse aí, com Boca, com Strongest lá em La Paz, é difícil você chegar lá e ganhar o jogo. E o Barcelona, acho que
cara,
não é um grupo tranquilo.
Cara, eu assisti esses dias um jogo do The Strongest, acredite se quiser, tava acompanhando lá no site de apostas, como joga mal esse time, meu Deus do céu, como é ruim o campeonato boliviano, mas
sim,
a altitude lá atrapalha pra caramba, ar rarefeito. Mas o outro jogo que tá todo mundo de olho hoje, às 9h30, a Nação Rubro-Negra vai estar ligada pra Vélez e Flamengo, Rogério Ceni já tá com pressão, empatou com a Portuguesa, já ouviu um monte, e o Vélez é o vice-líder do campeonato argentino, é um time com muita tradição em Libertadores também, nunca é fácil jogar com os caras lá no José Amalfitani. Já foi lá pro José Amalfitani?
Sim, até
nunca tive lá.
Do Maná.
Eu tive num show do Maná, mas aqui no Credit Card Home.
Saí do Brasil, fui lá pra ver o show e voltei.
Muito bom Maná, né? Você gosta de Maná e de Enya. Você quer ouvir aí no seu Spotify a lista do Flávio Prado, coloca aí Enya. Sail away, sail away, sail away. Bom, mas e aí? Vélez e Flamengo. O quê?
Pessoal culto.
Muito obrigado.
Não, não culto não.
Entendeu? Eu e o Bruno aqui no sertanejão, né, Bruno?
Não, eu não
gosto. Nós aqui no sertanejo, entendeu?
Não, mas eu não gosto. Não gosto mais respeito. Mas eu não gosto.
Eu tava elogiando aqui o Fred. Tava elogiando o Fred aqui que fez. Tá fazendo matérias com cantores.
No caminho eu te explico,
no caminho.
Com o apoio da Volvo,
entendeu? Um baita de um carrão. E tava lá. E tava lá, Fred, fazendo com os caras que eu gosto, inimigos da HP. Minha juventude, entendeu? Felipe Araújo.
No Morning Show essa quinta, hein? Felipe Araújo, fiquem ligados, galera. Vou fazer um
convite. Inimigo, jeito do moleque, boca louca, revelação.
Você é um cara de boca louca, Falso Favara?
Depende, né? Depende. Às vezes tá louco, às vezes tá de boa. Eu tô mais que o Vampeta louco, entendeu? Porque o do Vampeta tá uma boca bem calma ultimamente.
Não, você tem que ter muito respeito com o nosso comendador da Bahia.
Não, eu tenho respeito, mas que é cascateiro,
tá. Tem umas coisinhas lá.
Bom, esse jogo aí.
Esse jogo do Fla, é um jogo importante pro Rogério.
Muito difícil,
né?
Muito difícil. Muito... Ah, o Rogério, eu larguei, cara. O Rogério, ele pode. É o seguinte. A torcida não quer que ele fique lá e a direção do Flamengo só está esperando o momento para mandar ele embora. Em algum momento ele vai ter que perder e na primeira chance eles mandam ele embora. Se o Jorge Jesus for demitido do Benfica e o Rogério Ceni ganhar de 20-0 do Boca em La Bombonera, ele vai ser demitido porque não foi em 21. Sabe aquela coisa de não quer?
E o Portaluppi já faz ele balançar?
Eu não, acho que o Portaluppi eu não sei tanto, mas o Jorge Jesus, que tá balançadíssimo. Nossa, lá, Flamengo, lá no tá Benfica, é terrível. Então, sabe aquela coisa de quando não quer? Sabe aquele namoro
que mas você parece vê que o Rogério tá fazendo um esforço pra perder os jogos, né? Puta,
eu como acho que ele tá colocando as ideias dele, ele coisa, fez algumas cara. Coisas legais, tipo colocar o Arão de zagueiro, colocar o Gerson um pouco mais atrás, colocar o Diego, ele tá fazendo coisas boas. Mas
ele tira os caras também, né? Enfim,
eu já acho que é uma aberração que tá acontecendo no Flamengo e no Palmeiras. Não, tô falando treinador, não. A cobrança do Flamengo e no Palmeiras é proporcional. No Flamengo e no Palmeiras tá uma vergonha.
Sabe aquela coisa quando você tem um namoro, que você já sabe que vai acabar, só tá esperando uma chance pra acabar? É isso. Então o Rogério,
acho que
ele não tem que esquentar a cabeça, faz o trabalho dele e daqui a pouco deve ter uma bela multa, pega a multa e acabou, que se dane. Ele não vai morrer se ele sair do Flamengo, ele não nasceu no Flamengo.
Não, o Rogério... Não,
dane-se, toca a vida dele. Os caras não querem. Ele será boicotado, tudo que puderem boicotar,
vão
boicotar.
Eu já não concordo.
Vão encher o saco dele, vão fazer uma série. Então não adianta. Ele não tem que esquentar a cabeça, tem que ser frio e acabou.
Eu acho particularmente que o Rogério perdeu pontos com as de moral, assim, com os clubes, com a torcida, como treinador, com as modificações que ele fez com a carreira dele. É só uma opinião. Que nem o Neymar, eu acho que errou em ir pro PSG. Eu não acho
que
o Rogério...
modificações?
Pra começar, quando ele larga o Fortaleza pra ir pro Cruzeiro e volta. Pra mim, ali já não fazia sentido nenhum.
Mas ali, depois... mas ali é aquela coisa que não é. Naquele momento a gente falou. Por mais que o momento do Cruzeiro tivesse terrível, você tá recebendo uma proposta... É de um clube que é um clube muito grande.
400 pau por mês de um clube não, devendo R$1 bilhão, não, que você sabe que não vai receber.
Mas aí,
Fred,
mas aí você vai pensar. No mínimo você vai parar e pensar. Você não tem como falar que você não vai pensar.
Aí ele parou,
pensou,
etc.
Você vai parar e pensar. Foi. Tá bom. Foi uma tragédia.
Tragédia. Voltou pra Fortaleza, voltou. Foi recebido pelos caras de novo. Meu, é um clube grande.
Mas ele não foi, mas ele vai ficar Fortaleza até quando?
Não, tudo bem, mas eu acho que...
Aí você recebe uma proposta do Flamengo.
Peraí, eu acho o seguinte, eu acho que a gente... Se o técnico quer um dia dizer que, por exemplo, o técnico é demitido com muita frequência no Brasil, o que o Rogério fez, pra mim, foi a maior sabonetada na cara do Fortaleza.
O Bruno é muito amigo do presidente do Fortaleza, eu acho que o Fortaleza não encara assim.
Eu acho que ele nunca mais volta pra Fortaleza depois disso. Mas é
uma... Ele é bem amigo do presidente, do Marcelo Paes. Quando ele foi pro Cruzeiro, sim, eles tiveram uma conversa de mais de 2 horas, acho que na casa do Marcelo mesmo. E o Marcelo falou pra ele, ó, o que você vai pegar lá não é o que você tem aqui.
As coisas não estão
legais, até o... E hoje eu vi uma entrevista do Thiago Neves falando do Rogério, não sei pra onde ele deu a entrevista. Que eu não,
Canal Pilhado.
Acho que foi pro Osmar, né?
Canal Pilhado, ele falou um monte.
Ele falou com o Pilhado outro dia, mas não sei se foi nessa entrevista que ele falou, que eu li hoje, ele falando do Rogério no Cruzeiro, o Thiago falou. O Thiago falou uma coisa que foi assim, o Rogério, o time do Cruzeiro era um time bem veterano já, média de idade alta, era um time que quase todos os titulares tinham mais de 30 anos, né, inclusive o próprio Thiago.
Ele rachou com os caras, né, o Rogério.
E o Thiago hoje contou até, nessa entrevista que eu li, não sei se foi pro Thiago, com mais detalhes, né, do que aconteceu, que o Rogério logo, segundo o Thiago Neves, o Rogério logo de cara no vestiário, ele nos primeiros dias ele perguntou, quantos anos você tem, quantos anos você tem? Vários com 30, ele, não, então, do jeito que eu quero jogar, não dá pra colocar todos vocês. Isso já pegou mal, falou até que ele, o Thiago cita que o Dedé chegou a ficar muito nervoso a ponto de sair lágrima, assim, dessa coisa de que ele falou dos veteranos. É a versão do Thiago, claro.
Sim.
E aí ele falou...
Fala, Zezé. Bom dia,
aí o Thiago,
cara,
falou, eu reclamei
veteranos
disso...
Veteranos esses que a gente sabe que criaram, sim, inúmeros, criaram problemas lá.
Criaram a maior panela lá dentro.
O Thiago falou que reclamou publicamente disso e falou que aí... Ele falou, eu errei de falar publicamente, que aí ficou a imagem que nós derrubamos ele. Sim. Mas que ele, segundo o Thiago... Então, aí são as versões, né? Segundo o Thiago...
Derrubaram todo mundo. Inclusive o Cruzeiro.
Segundo o Thiago, ele falou que... Rogério conduziu mal a chegada, de logo de cara chegar e falar, ó, quem, meu time é de mais velocidade, não sei o que, eu não vou contar com vocês, que vocês já têm todos, são mais Bruno, veteranos. Então, são as versões dos dois lados.
Ele ia voltar pro Fortaleza ou não?
Eu acho que sim. O Marcelo é amigo dele.
E a torcida?
Isso que o Bruno tá falando. Não sei. Isso o presidente gosta dele.
Isso que é uma traição, né?
É o que interessa.
Mas aí uma vez, beleza. Duas traições.
Isso que o Bruno tá falando aí, ó. Ah, mas não é.
Dessa segunda vez não foi profissional.
Não,
ele tá indo. Profissional é cumprir com a sua palavra.
Não, mas não.
Profissional assinar um contrato, cumprir até o fim. Depois embora.
Fred, quem faz isso?
Profissional.
Jornalista. Se você tiver uma proposta, você
não sai. Eu tenho contrato com a Jovem Pan de 1 ano. Já recusei proposta e não sairia daqui nunca.
Mas você acha que nem o jornalista faz isso?
Não, nem todos. Mas a eu acho. Eu sou grato pela porta que me foi aberta.
Assim, mas, Fred, aí todos, são oportunidades na vida que o cara tá ali.
De qualquer área, todo profissional de qualquer área, ele pode receber uma proposta e sair. Não vejo nada.
Eu também.
Principalmente o futebol brasileiro, que não é sério. que você pode tomar um...
Não, eu concordo, não é sério, minutos. Mas ele também perde toda a moral quando eu, faz uma reclamação acho, do tipo de arte, time não, demite...
Sabe o que eu acho? Eu acho que é muito... Quer que eu fale um negócio pra você? É muito delicado isso. É muito delicado.
Eu sou fã do Rogério.
Não, mas é muito delicado. Só pra concluir, esse negócio do que o Bruno falou aí do Cruzeiro, primeiro, esses caras aí derrubaram todo mundo. Derrubaram todo mundo.
O Rogério peitou muita
gente lá. O que eles não queriam era alguém peitando eles lá. Ponto. E o Rogério chegou e quis peitar. E peitou e tava no direito dele como treinador. Ponto final. Se os caras iam gostar ou não, aí é outra conversa e outro papo. Com relação a isso, veja bem. Olha como é delicada essa questão. E eu acho que é muito profissionalismo. O cara tá no interior. Numa rádio do interior. A Jovem Pan chamou. O que, que você vai fazer?
Vou pra Jovem Pan. Aí a Jovem Pan, dois dias depois, não. Falou, não deu certo. Tal.
Mas vamos a ter. Maneira que você aí sai... Transa, mas pera,
não sei quem.
Mas depende... Fred, mas a maneira que você sai, se você sai deixando as portas abertas ali, como sim, o Rogério deixou no Fortaleza,
sim,
o Rogério
começou tudo. Da história tudo que, do Fortaleza.
A partir do momento que ele tá lá e tá rendendo, ele tá cumprindo o papel dele de profissional.
Eu vou dizer o que eu falei na época das duas negociações. Pro Cruzeiro eu não teria ido, sim. Pro Flamengo eu teria ido.
Eu também, pro Flamengo também, mas eu acho que a partir do momento que você...
Mas seria fácil você falar não pro Cruzeiro?
É uma coisa que você vai pensar. Olha,
gente, não era mais o Cruzeiro.
A relação técnico com o clube no Brasil é promíscua. Para, não sim. Tem ética nenhuma. Não, é sim, tudo de claro. Qualquer jeito, é tudo varziano. Cobrar do treinador ou cobrar do... É uma várzea, é
isso. Eu me recuso a entrar nessa vala comum do Flávio Prado. Não, somos seres humanos,
É só você olhar o nível de demissão, é o maior do mundo. A falta de respeito é tão grande que os clubes queimaram os treinadores e agora desprezaram esses caras e estão trazendo gente de fora. Eles foram tão sujos com os treinadores que eles fazem esse gira. E depois eles vão buscar a cara de fora e queimam esses profissionais. Esse clube não merece nenhum tipo de respeito. Vá pro inferno. Tem proposta, tem que sair.
Porque a relação desproporcional a cobrança do Rogério em cima do Flamengo. E acho que essa cobrança é porque o torcedor do Flamengo, ele tem uma lembrança do time de 2019 Jesus, né? Que não vai ser fácil nem pro Jorge Jesus, se ele voltar pra cá, repetir o que fez. Aquilo lá,
ele não voltaria.
Aquilo lá foi um momento que deu tudo certo, um time muito bom, um trabalho bem feito, mas é muito difícil fazer aquilo lá.
1h33, vamos pro intervalo na Rádio Jovem Pan. Já pra você fazer esse trabalho aqui no meu AP, estamos de volta à Rádio Jovem Pan, falando sobre a saída de Rogério Ceni do Fortaleza para o Flamengo. Enfim, e aí você combina comigo. Beleza, Fred, eu vou te atender no dia tal, tá tudo fechado. Na semana que tá começando o trabalho, você aparece lá, você vem, você faz um dia, dois dias de pintura, aí você aparece lá no terceiro dia e fala, Fredão, o shopping, não sei o que lá, me chamou aqui pra fazer a fachada, você vai me entender, né? É um trabalho grande, você vai... Claro que eu vou entender, eu nunca mais olhar na tua cara.
Sim, mas daí não vai, daí não dá, não.
Como é que funciona? Vamos saber como é que funciona no Brasil?
Sim.
O Fred Ring contrata o cara pra fazer um trabalho. Sim. Aí ele conta com aquele dinheirinho e tal, depois três dias ele fala, só pensando bem, não era isso que eu quero, não, pode ir embora.
Não, mas peraí, o Fred Ring assim não é o brasileiro médio, não é o afegão médio.
Não.
O Fred Ring vai cumprir.
Eu tô falando, mas o futebol não cumpre. Os clubes não cumprem.
Tá
você
bom.
Tá tratando com um cara que não é sério, você também não vai querer ser você o dono da seriedade. Você não, se ele não será respeitado, você vai ser demitido, não vão te pagar, vai ser aquela coisa
toda. Aí você trata aí, como qualquer coisa mesmo.
Isso
aí, tanto
aí,
faz.
Que acontece, aí. O Brasil, o futebol não
é. É que eu achava que a relação.
Mas aí é pra isso.
A relação do Fortaleza,
mas pera, mas isso existe. Mas
ele conversou.
Ô, Fred, você deu um exemplo que foi apalavrado, não existiu o contrato.
Que vale sim. Também pra mim, a palavra mas vale muitas vezes mais do que
sim,
um papel.
Sim, mas pera, país, mas, né? Mas você tá no papel ali, ó, chegou uma proposta, se eu tiver uma proposta maior do que eu recebo aqui, eu vou pagar uma multa pra sair daqui, pra deixar você pagar um outro funcionário pra pintar a casa, e eu vou pegar uma proposta maior.
O Luxemburgo.
Eu vou continuar não querendo mais olhar na tua cara.
Mas eu vou estar cumprindo ali com
o Luxemburgo. O Luxemburgo tem uma frase ótima. Ele fala assim. Luxemburgo fala assim.
É duro, cara.
Eu nunca quebrei nenhum contrato. Aí diz assim: quando você saiu antes, eu paguei a multa.
Cláusula tava.
Tava na multa, paguei a multa, tá resolvido. Olha, gente, não dá pra cobrar.
Inclusive, o contrato do Luxemburgo com o Real Madrid foi uma das coisas mais incríveis e mal feitas
que relação.
Ele mesmo reconhece isso.
Relação de trabalho. Técnico e. E clubes no Brasil não é uma coisa séria. Ninguém respeita nada. Então eu acho injusto cobrar do técnico. Ninguém respeita nada. Nem técnico respeita clube, nem técnico.
Olha, gente.
E quem começou a brincadeira foi o clube.
Olha o Rogério e olha o Abel. Os caras ganharam tudo agora, dia, né? Tudo.
Ah, mas aí eu tenho que discordar, foi mal. Eu vou ter que ser o chato aqui, cara. Pra mim, vocês estão dando muita moral. Eu
mas
sou,
não é moral, cara.
O Rogério,
cara,
pra mim, é o maior goleiro da história do planeta, tá? Não tem... O Rogério é uma lenda no São Paulo e tem uma história gigantesca. Agora, como técnico, tanto o Abel quanto... especialmente o Abel e o Rogério. Cara, desculpa, esse é um caso único.
Mas então você...
Que eu dou moral pro time,
mas
cara.
Então, na sua opinião, o Rogério é treinador, com todo o respeito, só pro Fortaleza?
Sim. Que é onde eu vi o trabalho dele.
Pronto,
é isso.
Pronto.
Cê não acho que ele tem história de pra treinar ainda um Flamengo. Não acho que ele tá preparado
mas aí pra um concorda desse tamanho. Mas aí você concorda que isso não existe no futebol brasileiro?
Não, mas tô dando aqui minha opinião.
Hierarquia aqui não existe. Você lutar pra chegar lá, isso já não existe mais.
Por que o torcedor do Fly endeusa ao Jorge Jesus?
Flamengo e Palmeiras, assim, acho que hoje... Qualquer um que dirige o Flamengo e Palmeiras
isso,
vai brigar pelo título.
Bruno pra tocar o Flamengo e o Palmeiras, a gente vai brigar pelo título.
Se vai ganhar,
cara.
Não sei.
Ah,
o próprio...
não sei.
O quê?
É.
Assim,
não sei, gente.
Assim, para, o próprio Flamengo, é ele, o próprio também, Flamengo quase perdeu o título, mas ele vai brigar. Se ele botar
com
assim um técnico ok, ele vai
e
brigar
mais,
pelo título
o que
brasileiro.
Que o torcedor quer ver, não é que o torcedor tem razão sempre, mas.
Mas aí a gente entra na opinião do Vanderlei, que
a nação quer ver.
O treinador, ele não é tão fundamental assim.
Se fosse, ele colocava o Pedro e o Gabigol pra jogar junto.
Hoje eu acho que é mais do que antes.
Assim, acho que o Rogério...
Cadê o treinador pra organizar alguma coisa diferente, pra encaixar Pedro e Gabigol?
Acho que o Rogério que ele não tem, dá, então? Ele tem ainda poucos meses no Flamengo.
Mas não leva um tempo?
É, tem alguns técnicos tem um técnico que botaria que falou, como encaixaria.
É, encaixa
mas
Pedro e Gabigol, é isso que a torcida quer ver, cara.
Mas o Flamengo, ele... Assim, eu acho que o Rogério fez boas coisas no Flamengo.
O que, assim, por exemplo, que você achou que foi legal?
Arão de zagueiro e o Diego de volante. Assim, montar o meio com o Diego e Gerson.
Mas o Diego de volante ele não inventou também.
Não,
né?
Já tinha
atuado.
Mas ele
mandou o Jorge Jesus. Muito
bom. Ele substituiu o Gerson. Assim, sem um marcador mais forte, dando sequência, foi uma coisa do Rogério. E ele tem poucos meses treinando o Flamengo. E até agora, depois que ele ganhou o brasileiro, acho que ele tá fazendo praticamente uma pré-temporada, que é o Carioca. Hoje ele vai começar uma competição mais importante. Acho que, de fato, o ano de 21 vai ser o ano que o Rogério... A gente vai ver mais o trabalho do Rogério no Flamengo.
Lá, que é o professor Pardal, lá, que era assistente a vida toda e tal, e ficou aquele auê de vamos trazer o Domenech, ele pegou um time que se ganha e não mexeu. Quando começou a mexer, começou da besteira. Começou a tirar o quadrado mágico ali do meio, começou a fazer
as mudanças. E também ele tava a dois pontos do líder, né? Ele tava classificado na Libertadores e na Copa do Brasil.
Pô, o Rogério pega um time, quem jogava LFUT aqui, todo mundo? Ah. Quando você é contratado na primeira divisão, que tem o melhor elenco e mais dinheiro e tal, cara, a expectativa, ele pega um time que a pressão é pra ser campeão mesmo, não tem
mais
essa.
Uma hora o cara tem direito de chegar num time desse. Eu concordo com você. O mundo ideal, pra mim, é você passar por etapas.
Eu tenho certeza absoluta que o Rogério não ligou pro Flamengo e falou meu contrato.
É, lógico.
Não, Flamengo.
Óbvio,
ué,
óbvio.
Flamengo.
Mas o mundo ideal pra mim é você passar por etapas. Isso em tudo, na nossa vida, em tudo.
Sim.
Só que não é a realidade do nosso futebol. Quer ver o maior exemplo disso? Não desmerecendo o trabalho que ele fez na Copa do Mundo. Mas aqui eu acho que todo mundo vai concordar. Qual era a lógica de você levar o Dunga pra seleção? Sem ele ter treinado ninguém. Não tô discutindo, não. Ele foi bem na Copa, nada disso.
Nem foi
mas
bem
se
na
você...
Copa.
Não, mas eu tô dizendo assim, se você fosse analisar friamente, o que você vai contratar pra seleção? Um cara que tem uma história, um cara que construiu uma história pra chegar na seleção. Já começou pela nossa seleção. Eu não sei se no passado aconteceu isso, Flávio. Eu lembro muito do Dunga, que chegou sem treinar ninguém e chegou comandando...
Meteram na Alemanha, levaram o Beckenbauer.
Meteram o
Saldanha. O Saldanha, né?
Que era qual que era o... Era
então.
Era como se me convidasse pra treinar.
Vamos lá,
então.
Qual que é o WhatsApp pra mensagens, Falso? Repete mais uma vez o nosso número.
Código 11-931-200-620.
Já temos algumas mensagens.
Era novo.
Entrou sem nada.
E tem uma coisa também, né? Quem são esses técnicos preparados para dirigir também um grande clube no Brasil? Eu não vejo nenhum também isso aqui.
Eu já vejo.
Futebol brasileiro queima todo mundo. Queima novo, queima mais velho, queima todo mundo.
A famosa bola de neve, Bruno. Já virou uma bola de neve de bagunça.
Por exemplo, hoje quando
vamos colocar o ouvinte para falar.
Tem uma rejeição enorme.
Vamos ouvir o que você que está acompanhando o Esporte em Discussão está pensando sobre a resenha. Pode falar, ouvinte.
Boa tarde, equipe do Esporte em Discussão. Me chamo Fábio Alexandre, sou de São Luís, Maranhão, torcedor fanático pelo São Paulo, que hoje estreia na Libertadores. Gostaria de fazer uma pergunta à família Prado. Vocês seguem a torcida pelo mesmo clube? Ou como pai e filho tem alguma desavença, um torce para um e outro torce para outro? Um abraço a todos.
Olá, boa tarde. Aqui é o Rafael de Fortaleza. Flávio Prado tá com dor de cotovelo, que o time, a Ponte Preta, nunca ganhou o Mundial.
Boa tarde, pessoal da PAN. Rafael Rafael aqui de Santos. Fazer uma perguntinha para os quatro São Paulinos aí da bancada. O São Paulo está no grupo mais fácil entre os brasileiros da Libertadores. Quais as reais chances de título para o São Paulo em relação aos mais fortes, que eu acho o Flamengo, o River e o Atlético Mineiro? Abraço, boa tarde.
Boa tarde, galera da Jovem Pan. Aqui é o Eudinho de Quixeré, no Ceará. Hoje é 3-1 pro Tricolor aí do Morumbi, viu?
Olha só que legal, cara, torcida do Tricolor aí, torcida de São Paulo em todo o Brasil, realmente uma bancada um pouco São Paulina hoje, de fato.
Vale por você.
É, não, tô aqui, eu banco a minha posição.
Isso. Eu também banco a minha.
Eu acho eu que sou esse jornalista também. Esportivo aí. Que vem com conversa que não tem time, é ou mentira ou não gosta de futebol. Ah,
eu
e todo mundo que gosta de futebol
tem um time. Eu torço pro São Paulo também.
Você torce pro São Paulo?
Já contei milhões de vezes a história, mas como as pessoas têm um... A memória não é uma coisa boa aqui no Brasil. Aliás,
é tudo no Brasil, né, Flávio? O Flávio, eu já falei, Flávio.
O povo que 94,7%
pega o avião, vai embora.
Não pode, não dá. Brasileiro não é aceito no Brasil.
Flávio Prado. Bruno Prado.
Aqui, ó. Bruno é São Paulino. 94,7% do povo brasileiro lê e não entende o que lê. Então é bom a gente explicar de novo. Precisa repetir. Então vamos lá.
Você é um cara financeiramente muito consolidado também. Sabe o que ele faz? Tem que fazer agora? Pra alegria das crianças, dos seus netos. Pra alegria, não a distância por você. Mas daí você vai morar em Orlando. Pô,
você acha que eu vou levar meus netos?
Não, mas vai, eles
os
vão passar
não
férias.
Vão
você vai levar
lá,
pra sempre.
Não vou. Pega eu não vou querer que os meus netos sejam criados nos Estados Unidos.
Pega o avião,
muito
e, ó,
triste mesmo, ó, essa infância. Área,
não área. Vou, não. Eu tenho um primo.
Tem um monte de amigo que mora fora.
Primo que mora em Orlando, que deve estar nos ouvindo, inclusive. Ele tem uma filha. E ele fala assim, cara, eu tô louco pra voltar pro Brasil. Se você voltar pro Brasil, eu nunca mais converso com você. Se você quer voltar, é problema seu. Sua filha não merece.
Gente, pelo amor de Deus. Muito então, papo legal sobre Orlando, mas assim, o Bruno Prado é São Paulino, isso. Flávio. Por que ele virou São Paulino?
É fácil explicar. Ele nasceu ali no Einstein.
Sim,
e quando próximo ele nasceu, ali peguei
no Mundial.
Quando eu peguei o Bruno e levei pra dar uma volta em torno do Morumbi. Falei, você tem que torcer pra esse time. Ok?
Tá aí.
Beleza.
Tá aí
a explicação.
Ele tava chorando ou não?
Agora vamos pra história. Ele olhou, começou a chorar, falou: o que você fez comigo? Tá, mas tudo bem.
Aí o time ganhou 3 mundiais
então,
e tudo
então
se resolveu.
Então vamos lá pra história. Eu nasci pelezista, como todo cara da minha idade nasceu pelezista.
Tá.
A minha família tinha a infeliz ideia de torcer pro São Paulo. E inclusive ajudou, doou, deu dinheiro pra esse clube nos anos 40. Fazer quermesse, a doação era dada, tudo
oh,
pro São
Paulo.
Essa é a minha
Prado
família.
Ali.
Essa era a minha família. Lá na região da
Mecenas do futebol. Okay?
Mecenas do São Paulo.
O Tricolor.
Do São Paulo. Várias vezes, os caras iam lá, tem foto com aquele timaço do São Paulo dos anos 40. Não tinha dinheiro nenhum. Andava com bandeira na mão, os caras jogando dinheiro. São Paulo não tinha dinheiro nenhum. Por isso que ele é o mais querido. Todo mundo doava. Quando inauguraram o Pacaembu, que o São Paulo entrou, todo mundo aplaudiu. Como se fosse um time pequeno que todo mundo apoia.
O São Caetano
ele foi
ali
ficar grande depois, assim. Quando veio o Leôncio, o Paulo Machado Cavalho. Então Getúlio Vargas disse, esse é o time mais querido. Era o que não tinha rejeição. Quem entrou com esse cara, outro Palmeiras, outro vai.
São Paulo assim, era de boa.
Muito bem. Aí eu cresço e viro jornalista esportivo. E vou cobrir quem? Primeiro a Portuguesa, depois o São Paulo. E aí eu comecei a conhecer o São Paulo. Muito. Até que teve uma eleição onde entre Juvenal Juvencio e
Marcelo
Antônio Leme Nunes Galvão.
Antônio Leme Nunes Galvão escolheram Juvenal Juvencio. A partir dali eu comecei a ter muita dúvida se a minha família tinha feito bem de ajudar nos anos 40. E outra coisa, quando eu era criança, eu morei em Campinas e ia em todos os jogos da Ponte. Meu pai era ligado à Ponte, não sei porquê. Ele foi morar um pouquinho antes e eu ia lá direto. Então eu sempre tive um amor muito grande pela Ponte.
Seu amor maior é pela Ponte mesmo?
Era o segundo time. Aí eu comecei a conhecer profundamente o São Paulo. E quanto mais eu conhecia, mais eu me afastava. Mais eu conhecia, mais eu me afastava. E isso foi sendo.
Isso
e mais
é comum
próximo da Ponte
jornalistas
Preta.
Esportivos.
Quando eu chego na Ponte
agora,
a Ponte Preta de hoje. A Ponte Preta é um time que eu fui muito, segui muito tal. Até o momento que a Ponte Preta optou por ser eternamente pequena, minúscula. Quando ela abre mão de ser Red Bull.
Sim.
Quando ela resolveu ser pequena, eu não vou acompanhar a pequenez de ninguém. Eu acho que você tem que olhar pra cima, não pra baixo. E aí eu passei a fazer uma coisa que o meu querido amigo e mestre Silvio Luiz me ensinou. Torça pelos seus amigos. Portanto, ano passado eu torcia muito pelo Fernandinho. Muito, muito, muito. Hoje eu não tenho... O cara que é mais meu amigo desses técnicos que estão aí é o Mancini. Eu não vou torcer contra o meu amigo.
Basicamente, eu tô torcendo muito pro São Paulo por causa do Milton Cruz, por causa do Muricy, por causa desses caras.
Então, esses caras gente do Dote. Eu gosto muito do Júlio Cazares, que eu conheço há muitos anos.
Todos os times a gente tem alguém que a gente gosta.
Mas você torce pros seus amigos. Então, pra mim, não muda. Se o Fernando Diniz for contratado, o Fernando Diniz foi contratado pelo Fluminense, que é um time que eu detesto. Eu torci pelo Fluminense. Torci pro Fernando Diniz.
Pra gente arredondar, os ouvintes que mandaram um salve aí no WhatsApp, são paulinos pelo Brasil inteiro, gente do Maranhão, do Ceará. Obrigado, galera, pela participação. Pra vocês, vitória hoje do São Paulo? Sim ou não? Vitória tricolor.
Eu vou no 1-1.
1-1. Mais cético o Bruno Prado.
Eu acho que o São Paulo
chorar.
Empatezinho
chorado.
YouTube da PAN,
eu acho que o Éder vai desencantar hoje. Eu acho que o Éder vai brilhar.
O Éder vai brilhar quando ele começar a ficar
mais magro,
em forma, e condicionamento físico.
Sim, sim.
Ele vai arrebentar.
Bom, o Flamengo tem essa partida complicada contra o Vélez e depois encara o Union La Calera. Pra você que assistiu já o El Presidente, a série do Netflix, não é? Me perguntaram esses dias. Amazon Prime.
Fantástico. Assiste e conheça.
Muito legal. Os bastidores sujos, sórdidos da Conmebol.
Tudo que tá lá é real.
Mas é um adversário fraco. Depois tem Liga de Quito, né? Fora de casa, o Flamengo deve ter vindo um pouco mais fácil nesse grupo se não vacilar contra o Vélez.
Vélez e LDU, né? Acho que é um grupo duro.
Mas são times muito inferiores, né? O elenco do Flamengo.
O Flamengo, pra mim, é um dos favoritos ao título, né? O Flamengo, o River e, pra mim, o Palmeiras. Acho que são os três num primeiro nível ali. Hoje deve ser um jogo duro, né? O Vélez é um time jovem, é um time que revela muita gente, tá fazendo boa campanha no argentino. Tem um bom treinador, que é o Maurício Pellegrino, que voltou à Argentina em 2019. Antes ele estava trabalhando, ele trabalhou na Espanha, no Alavés, trabalhou no já dirigiu Valência, já dirigiu Southampton na Inglaterra. Ele é um treinador que estava trabalhando no futebol europeu, veio em 2019 pro Vélez. E ele era daquele time do Vélez que foi campeão contra o São Paulo em 94. Ele era zagueiro daquele time.
Ah, ele estava em campo?
Sim, estava em campo. Ele era
fatídico
zagueiro.
Final de 94.
Então, é um jogo duro pro Flamengo. Se ele voltar com um empate lá, tá legal.
O Vélez bate São Paulo no Morumbi, né, na ocasião.
Ganhou aqui. São Paulo ganhou o jogo. De 1-0, tinha perdido de 1-0 e perdeu nos pênaltis.
Bom, ainda na Libertadores, e daqui a pouco eu queria uma resenha com vocês aí, vossas opiniões, já que a gente está acompanhando mudanças no futebol europeu, no formato da Champions, a Superliga chegando aí, como será, e aí proponho isso para daqui a pouquinho vocês darem suas opiniões, como será que o Brasil ou a Conmebol, os clubes da América do Sul poderiam melhorar a Libertadores? O que poderia ser feito para transformar essa competição ficar mais legal? Mas segura um pouquinho.
Vou gostar de falar disso até.
Antes disso, o Grêmio, a gente trouxe essa notícia quentinha na hora, ao vivo, durante o Esporte em Discussão outro dia, aliás, durante o Canelada, logo depois da eliminação do Grêmio na Libertadores, que o Renato Gaúcho estava em vias de saída ali, o vice-presidente do Grêmio já tinha dito, de fato saiu. E agora o Grêmio vai procurando um novo treinador. E as notícias de hoje colocam o Thiago Nunes próximo do Grêmio.
Ele já está lá, inclusive, desde o domingo.
Já conversando, detalhes, negociação.
Mas tá tudo certo.
No Corinthians ele ganhava 850 mil, que para a diretoria do Grêmio é um valor alto, com comissão e tudo. Para todo mundo é um valor alto.
Mas não,
né?
Foi mal. Você contrata e depois você vê como é que foi.
O Romildo Bolzan também estava de olho no Lisca doido, que só acumula grandes trabalhos, mas em clubes menores ainda. Né? Ainda não pegou um gigante assim.
Para você ainda não pode ir. Ou pode?
Eu acho que o Lisca já fez muito mais do que o Rogério como treinador. Acho que o Lisca já está crescendo.
Você acha que aconteceu alguma zebra? Por que está demorando um pouquinho? Porque lembra que o Renato não aceitou uma coisa de um diretor, com alguns poderes a mais
Sim.
e tal? Então, isso o Thiago, nessa nova estrutura do Grêmio, não é que o cara vai se meter na escalação, mas é um novo método de trabalho que o Thiago está tentando entender. Uma coisa que não seja agressiva ao trabalho dele. Sabe, detalhamento. Mas
Sim.
tá tudo certo. Ele será o
tá técnico. Praticamente acertado. Raposas felpudas. Né? Eu acho que sim.
Só não vai estar se for uma coisa assim, muito. Mas acho que não tem erro. 99,9%. Assim.
Pra pelada ali do condomínio, vocês iriam de Lisca doido técnico?
Eu iria de Lisca.
Ou de Thiago Nunes? Eu iria de Lisca também.
Acho que eu iria de Thiago.
De Thiago? Você?
Entre os dois, o Thiago Nunes.
Thiago Nunes?
É bom que tá dividido. Os dois são capazes.
Eu acho que sim. Eu não tenho nada contra o Lisca, não.
O Lisca é gaúcho, né?
Sim.
Ele trabalhou no Inter.
Sim. O próprio Thiago Nunes já trabalhou no Grêmio também, mas nas divisões de base, era treinador
do Sul. Por isso que ele foi chamado também.
Bom, a Libertadores, vamos lá. Ela tem 7 brasileiros hoje, a Argentina tem 6 representantes e o Peru, que é o atual vice-campeão da Copa América, tem só 2 representantes, mas é o futebol peruano. Na última década, a gente fez um levantamento aqui, só o Atlético Nacional furou ali os campeões argentinos e brasileiros, saiu do eixo. Enfim, que mudanças poderemos propor para melhorar a Libertadores, para fazer dela uma competição mais folclórica ainda, que mais é emocionante? Não,
Fred, até nessas estatísticas eu digo mais, desde 92, quando o São Paulo ganhou, eu pego 92 porque antes eram 5 anos sem nem Brasil nem Argentina ganhar. Tá. Então a partir de 92, que tem mais de 30 anos, só 4 vezes o campeão não foi brasileiro ou argentino. Só 4. Olímpia, Once Caldas, LDU e Atlético Nacional.
Quer dizer, quase o ponto ali de formar uma Superliga Argentina e Brasil.
É, porque os uruguaios pararam de ganhar. Até a década de 80, o Peñarol e o Nacional ganhavam muito.
Grandes campeões,
o último título uruguaio foi em 88. Aí parou, né? Aí é
tem a era do Independiente também, nos anos 70.
Que a última vez foi em 84, o último título do Independiente.
A minha receita é o seguinte. Comebol se ajoelhar para a CONCACAF, se unir com a CONCACAF, e fazer México e Estados Unidos juntos.
Aí fica legal.
Mas aí é o sonho dos sonhos. Por quê?
Portland Timbers e Boca Juniors. Eu falo isso
faz tempo aqui.
Isso é legal.
E deixa os caras tocarem, porque vai ser um evento monstruoso. Eles sabem fazer. Monstruoso. Não, pelo contrário.
Passou pros americanos.
Pelo contrário.
Que absurdo.
Que absurdo.
Que absurdo. Que absurdo. Que absurdo.
Eu vivo da manhã.
Eu sou da pátria, mas eu iria.
Só assim pra eu largar, Jovem
Pan. Agora,
eu vou te chatear com você.
Fred, eu acho o seguinte: logística. Logística, você vai para Orlando muito mais rápido do que você vai para essas cidades que o Flávio adora aqui.
Coquimbo, não sei o que lá.
Essas cidades aí, que você tem que pegar 3 aviões para chegar.
12 ônibus.
Sabe? Então, primeiro, você faz realmente, deixa na mão dos caras. Deixa na mão dos americanos.
Tipo, fora daqui.
Deixa na mão dos americanos. Não, é porque a gente tem um produto aqui. Deixa eles trabalharem o produto. A gente tem o produto que é o futebol.
Eles sabem fazer o evento.
Deixa eles saberem. Eles sabem. A gente tem que reconhecer que é melhor. Evento é com eles. Você já imaginou a CONCACAF, uma Libertadores com times americanos? Mexicano. Olha o nível. Mas olha o nível. Olha o
os times têm alto nível.
O time mexicano.
Você pega
lá
o Toronto FC, o América. Esses times dão de bata de frente.
O Tigres ganhou do Palmeiras agora.
Então, você mete.
Ganhou, amassou o Palmeiras.
Então, faz isso. Faz a Libertadores se tornar uma Libertadores da América mesmo.
Cara, adorei essa ideia. Vamos mandar uma carta pra CONCACAF. Será que eles querem a gente?
É um sonho que eles escutam. É isso que eu falo. Você já imaginou que delícia você fazer jogo?
Eu concordo. Seria
difícil combinar com eles. A gente vai desembarcar aí. Fala aí, Flamengo. Um monte de avião de maltrapilho vai chegar todo mundo fedido aí com Covid, entendeu? Com os problemas aqui da América do Sul.
Vocês vão
tudo desembarcar aí.
Nossa, eu tô envergonhado de vocês. Eu só não vou me retirar porque tem os quadradinhos aí, fica um buraco.
Mas eu gostaria muito de ver os estádios dos Estados Unidos.
Seria
a síndrome do
time americano.
Eu sou o vira-lata brasileiro.
Uma competição americana, da América toda, seria excelente. Com o México e os
Estados Unidos. Mesmo, Bruno?
Sim.
Você melhora a Libertadores.
E se tivesse que mudar o nome de Libertadores pra America's Cup? Tudo bem?
Tanto faz.
Pode problema, Flavião?
A minha sugestão é uma Superliga Sul-Americana.
Das Américas
ou Sul-Americana, fazendo Boca, você faz Boca, River, os grandes times, velho. Os grandes times da Argentina
elitista.
E os quatro do Brasil.
Quer engolir os pobres.
A Superliga é ruim.
A Superliga aí.
Você sabe o que é a Superliga?
Flávio, respeito o trabalhador, coitado.
Você sabe o que é a Superliga? Aquilo que você acabou de falar. O que você acabou de falar. Os americanos vão fazer uma NBA lá.
Não.
Essa é a Superliga.
É isso, junta as melhores divisões do mundo.
A Superliga é o que você acabou de sugerir. São os três presidentes norte-americanos, três norte-americanos querendo criar uma liga, uma NBA do futebol na Europa. É o que você acabou de pedir.
Não, não é não.
Acabou de pedir.
Não, porque eu tô colocando no pacote quem por merecimento chegar. A Superliga é fechada.
Eu acho que esse é o grande erro da Superliga Europeia.
É o único problema. Mas você pode abrir uma brechinha, mas ela fazer os grandões se transformarem em grandões, tá tudo certo.
Eu concordo, mas você tem que dar oportunidade.
Mas bem pequenininha. Isso aí.
Um timinho.
Isso aí. Isso aí que vocês estão falando. Vai acabar acontecendo. Quando você faz uma grande negociação, você começa de uma maneira radical, depois você vai abrir. Mas assim, os grandões, eles têm que prevalecer mesmo. O grande campeonato vai ser um mega campeonato, turno e retorno, toda semana você tendo um baita de um jogo.
Tá bom.
Aí você não vai fazer isso assim, porque você quer que o Shakhtar Donetsk participe ou que o Atalanta que vai.
Não, gente, mas você
grandão é grandão. Não,
mas eles têm que prevalecer na bola.
Claro,
senão isso aqui vira.
Senão você não ia ver um Atalanta chegando do jeito que chega.
Senão essa palhaçada vira funcionalismo público. O que é isso? Vai virar garantia de emprego agora?
Há 10 anos o Manchester City não estaria no
Brasil. Quer dizer,
o Paris Saint-Germain.
Portanto, o que vocês estão dizendo aí é que a NBA é uma porcaria, é isso?
Não.
Como não? É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa.
E a NBA tem um formato muito
legal. Então, a NBA é ligada às universidades.
Você faz isso,
é, você ligado, totalmente
é isso. Ligado. Gente, é a mesma coisa. Então, você faz isso lá, no mesmo sistema. O grandão é o grandão. Esse negócio de... Você não pode me empurrar, tá vendo?
Eu falei que eu sou favorável à coisa bem feita, mas dando oportunidade pra também quem chegar.
Como ele falou.
O Bruno falou um negócio que é melhor.
Pequenininho.
Você já mataria fora, mas não pode ser grupo.
Aí você promove. Como você no futebol americano, entra, o time tem instrutor, ele vai, ele segue. Agora, você não pode... As coisas que eu não concordo da Superliga. Você colocou alguns mortos-vivos lá, tipo
o
Milan.
O Arsenal.
Tipo o Arsenal. Que já não existe há mais tempo. E o próprio Potter recomenda estar com essa bola toda, mas ele tem um dono americano. Agora, a ideia em si, fazer um campeonatão, é ruim cair na mesmice. Você joga toda semana, tem um baita clássico. No meio de semana, essa semana tem Paris Saint-Germain e Bayern, na outra semana tem Manchester United e Real Madrid.
Sobre a Superliga.
Não é ruim, mas perde o brilho.
Ah, você acha, meu? Você quer ver mais os jogos do campeonato?
Aliás, eu lembrei muito de você ontem. Sobre a Superliga. Sobre a Superliga, e todos os jogadores que foram se manifestar falam o quê? Todo jogador sonha com uma Copa do Mundo. Menos o Flávio Prado.
O que eu penso,
o Ozio falou ontem. Tá todo mundo. Sim. Jogador cresce no
então
sonho
faz
de um
o seguinte, faz o seguinte.
Na Copa do Mundo e uma Champions
League. Então faz o seguinte. A FIFA. Tire os jogadores que ela falou da
Copa. Não pode.
Não, faça isso. Não, faça isso. Sabe o que vai ser a Copa do Mundo deles? Uma latinha de lixo. Os grandes jogadores vão estar na Super League e a FIFA... E ó, outra coisa. Vocês também estão defendendo... A UEFA e a FIFA.
Eu não defendo esses organismos corruptos.
Eles já estão indo. Eu defendo uma Superliga Sul-Americana, você acabaria com a Conmebol, que é um lixo, acabaria com o
Federação. E quem vai presidir?
Sobre
o cara do União Lacaleira lá.
Sobre a Superliga, eu sou a favor da separação. Acho que o UEFA, FIFA, Conmebol, Federação, CBF, tem que ser um cartório só para carimbar documento e acabou. Os clubes têm que organizar, porque eles são os donos do dinheiro. Eles são os donos do espetáculo.
A torcida é a dona do futebol.
Sim, mas o que não pode ter.
Não, se a torcida vai embora, o clube não tem mais o que fazer.
Mas o que não, conversa, o que não pode disso. Ter é um
a
grupo.
Manda
é um grupo fechado. Toda, o que não pode ter é um grupo fechado. E até uma coisa que o Fausto falou no Camisa 10. Eu sou a favor que os estaduais não participem os grandes. O que é diferente disso. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro.
É o que eu falei daí, né?
Sim.
No final,
são duas horas da tarde, família. Vamos lembrar já.
Campeonato Brasileiro vai ter o Cuiabá. Não vai ter o Vasco. Porque o Cuiabá foi melhor que o Vasco.
Jonathan Cafu fez gol na Champions, o Dogoretti rasgarado vai estar brilhando pelo Cuiabá.
Adeus.
Amigos, boa essas tarde.
Se liga na porra,
gente. Essas coisas aí. Isso é bom. Isso é bom. Ruim é Barcelona e Real. Ruim é Manchester United. Ruim é ver Manchester United.
Flávio, tem um sabor ver o Gandula demorar pra devolver a bola. Tem todo um sabor.
Romantismo do futebol.
Chegou o momento.
A NBA é uma porcaria. Bom lá.
Gente, amo vocês. Obrigado a todos que acompanharam o Esporte em Discussão. Fim do programa de